Oi, gente! Aqui é a Cristiane Luiza, psicóloga, mãe de trigêmeos, especialista em terapia cognitivo-comportamental. E esse é o meu podcast Você Merece. Aqui é um espaço para a gente falar sobre as nossas potencialidades, falar também sobre um mindset de crescimento para que você desenvolva e viva uma vida muito mais autoconfiante e que você também tenha um mindset de crescimento. E aí, então, estamos entrando nessa última semana do mês de setembro e, em especial, eu preciso aqui relembrar vocês e retomar a importância de nós sermos ativos na escuta do outro, na compreensão da dor do outro. A gente acabou de presenciar esse episódio fatídico que a jogadora de vôlei, Valesca, tomou uma decisão contra a própria vida. E, gente, há muitas, como a gente vem conversando, há muitos desdobramentos que repercutem diretamente na nossa saúde mental. Mas um aspecto importante que nós não podemos abrir mão é falar sobre a nossa autoestima. Quando você desenvolve a sua identidade, você tem uma autoestima saudável, que você trata as coisas com leveza, com brandura, com calma, né? Que você não sai afoitamente já tomando uma decisão, ainda que aquela situação seja impactante, que você toma uma decisão de não ser uma pessoa afoita, de não ser uma pessoa, sabe, o dito por aí, o esquentadinho. O esquentadinho pode ser que ajude em algumas situações, pode ser que ajude em algumas situações, mas certamente não vai te ajudar o tempo todo. E não estou dizendo para você também fingir que não doeu, fingir que não, que algumas coisas não estão acontecendo, mas eu tô querendo alertar vocês para a importância da gente aprender a desenvolver uma autoestima saudável. Porque no fundo, a gente já falou sobre ter esperança, a gente já falou sobre como vocês podem melhorar e aumentar mais outros aspectos que também contribuem diretamente no nosso desenvolvimento emocional. Mas nesse momento, eu acho que é crucial a gente falar sobre quem não tem minimamente uma percepção saudável de si, que você não constrói isso no seu dia a dia, inevitavelmente, vindo uma pancada muito forte, você vai ser tendencioso a tomar atitudes inesperadas. A talvez se desesperar, a talvez achar então que a sua vida não tem valor, porque se a gente parar bem para pensar, nenhum de nós nasce conectados com ninguém, né? Mesmo a nossa mãe, que nos gera, ela também, há um desprendimento, porque nós somos unos. Nós somos um ser. E por mais que tenha essa configuração da família e tenha essa configuração da nossa herança, no sentido dos nossos filhos e da perpetuação da nossa espécie, não gostaria de falar só da espécie porque fica muito frio, né? Fica muito frívolo. Porque não é só isso. Mas no fundo, nós precisamos aprender a nos adaptar, a tolerar o sofrimento, a tolerar o tédio, a tolerar situações pesadas e desafiadoras, e que como é possível a gente vencer isso? Só é possível a gente vencer o mundo, a gente tendo clareza de quem nós somos também. Porque isso é uma proteção. Porque quando você não sabe quem você é, as pessoas facilmente podem te manipular. Facilmente pode dar a impressão de que você tem que fazer tudo que elas querem. Ou você vai ter uma conversa muito franca com essa pessoa e você vai falar também do seu desenvolvimento. Você vai falar, olha, eu entendo o seu aspecto, mas daqui pra frente esse é o meu limite. Sabe, às vezes é difícil realmente nós levarmos algumas circunstâncias com leveza. Né? Eu passei uma situação recentemente que foi muito difícil para eu poder digerir aquelas informações que chegaram até mim. Mas isso faz parte da vida. A gente o tempo todo vai se deparar com situações que não são confortáveisinhas, não são gostosinhas, e tá tudo bem. Desde que você também não tome atitudes impulsivas. Então, até onde se sabe, por ocasião de um pedido de divórcio, essa jogadora optou por fazer o que fez. É quase como se fosse assim, a minha vida não vai ter sentido, não vai ter propósito se eu não andar mais com ele, se ele não estiver mais comigo. E isso é um grande indicador de que talvez ela não tinha uma autoestima tão segura. E não ter uma autoestima, não ter uma percepção saudável, não ter uma imagem saudável de nós mesmos, é ruim. Como a gente pode melhorar, então? Vamos lá, vamos para a parte prática. Quantos de vocês estimulam de verdade quando vocês veem as conquistas de algum outro amigo e estimulam? Puxa, parabéns por você. Eu quero ainda poder chegar lá. Eu ainda sinto que eu preciso desenvolver alguns estágios na vida, por exemplo, para chegar nesse lugar, alcançar isso. Você pode ser sincera nesse sentido, de reconhecer que talvez te faltem alguns aspectos nesse sentido, alguns desdobramentos. E não é errado, tá? A gente se sentir que falta a gente desenvolver algumas habilidades. Mas a gente estimular ativamente, ó, vai lá, vai dar certo. Não, confia. A gente também estimular essa percepção no outro de que ele é belo, de que ele é capaz. Nem sempre tudo é restrito só aos nossos pais. Os nossos pais podem ser as fontes iniciais de autoestima, com certeza. Mas nós também podemos ser. Alguns amigos fazem isso espontaneamente. Eu comecei até me auto-observar há muito tempo atrás, porque eu tinha tantas inseguranças e quando as pessoas chegavam e me elogiavam, era um exercício meio que difícil. Poxa, será que essa pessoa está querendo me agradar? Mas com o passar do tempo, ouvir de diversas pessoas comunicando as mesmas impressões, as mesmas características, isso me faz pensar, puxa, então eu estou no caminho certo, que bom, eu preciso preservar isso, eu preciso ter atenção e manter pelo menos isso, né? Porque isso tá dando certo. E ter essa abertura, esse desprendimento também para estar aberta e ouvir esses apontamentos que também refletem na autoestima, né? Vinda de outras pessoas, também é um reflexo que eu sinto que a gente às vezes falta nesse sentido. E a gente precisa ser mais frequentes do tipo elogiar mais o outro, incentivar mais ao outro, dizer que se ele passar alguma situação X, que ele tem liberdade para nos ligar imediatamente. E a gente precisa realmente criar essa cultura na nossa sociedade. Então, se hoje tudo é muito frágil, tudo é muito instável, tudo é muito inseguro, quem nós temos? Nós temos nós, humanos, como pessoas que podemos sim nos amparar uns nos outros para a gente desenvolver o nosso melhor, para a gente estar ali um pelo outro, lutando e incentivando, potencializando esse outro aspecto tão necessário na vida. Eu já comentei isso em outros episódios, mas eu vou refrisar aqui. A falta de autoestima, ou seja, a baixa autoestima, ela é uma das causas principais identificadas em todos os transtornos mentais. É praticamente impossível não ter um transtorno mental onde não se identifique uma questão de baixa estima na pessoa, no desenvolvimento da pessoa. Então, se essa é a premissa, e a baixa estima ou a baixa autoestima, ela está muitas vezes enraizada com a falta e com a distorção da percepção de si mesmo, das suas capacidades, das suas intelectualidades, dos seus desdobramentos, daquilo que também é difícil para você, mas que é importante que você se desenvolva ainda. Então, eu quero aqui fomentar, na verdade, que você seja essas pessoas, que você possa ser essa pessoa. Uma pessoa cativante, uma pessoa que é branda, uma pessoa que não vai levar ferro e fogo tudo que ouvir, tudo que te disserem, tudo que agirem. O que as pessoas fizerem, dizem sobre elas, mas o que você deixar se contaminar ou se você, aquilo que você fizer vai dizer sobre você também. E esse cuidado é importante para nós termos. E como que a gente constrói uma sociedade forte em meio a tantas fragilidades? A gente minimamente sendo pessoas apoiadoras uns dos outros. Sendo pessoas que pode realmente desenvolver uma rede de apoio. Não subestimem o poder da rede de apoio. A rede de apoio, ela é sim um lugar essencial que vai te estimular no seu desenvolvimento. Eu afirmo isso de olhos fechados. Eu já sabia disso. Depois que então eu precisei me valer da minha rede de apoio no meu momento mais vulnerável, isso só ampliou mais ainda os significados disso. E que a gente se mostrar vulnerável, a gente também se conectar, depende de nós. Né? O outro, às vezes, ele não sabe o que você está vivendo se você não deixar ele saber. O óbvio para você não é óbvio para o outro. Às vezes é até difícil a gente dizer coisas que não são óbvias, mas é um exercício de amadurecimento e a gente precisa crescer no amadurecimento. A gente precisa sentir que, poxa, eu sinto que eu estou crescendo no meu desenvolvimento. Algumas coisas eram difíceis para mim no passado, mas agora não mais. Eu sei quem eu sou, eu me conheço. Então, o primeiro pilar da autoestima não, da inteligência emocional é você se conhecer. O autoconhecimento é você se conhecer. Sim, está na sua responsabilidade você se conhecer. Ninguém vai poder fazer por você isso. Você é o único responsável, a única responsável por se conhecer. E se conheça tão bem, especialmente naquilo que também exige de você. Porque esse é o maior, essa é a maior zona de risco e de perigo que pode facilmente dar uma rasteira em você. Não deixem isso acontecer e ser roubado de vocês, essa percepção de esperança, de crescimento, de conexão, de convicções. Mas que vocês sejam abençoados. Vocês sejam realmente pessoas que, olha, eu vou fazer diferente. Quer saber, eu tinha tudo aqui para me irritar com essa situação, eu tinha tudo para azedar, mas não, eu vou fazer diferente. Eu vou ser aquela que decide falar palavras brandas, eu vou ser aquela que decide ser um reflexo de paz, eu vou ser aquela que decide ser uma voz em meio ao deserto. Não se deixem roubar, serem roubados por aquilo que pode acontecer com vocês. Que vocês desenvolvam crescimento, em alegria, em satisfação, desfrutem disso. O tédio existe, mas é possível também aprender mesmo no tédio. É possível a gente aprender que a gente precisa passar por alguns processos, porque também não há amadurecimento se não passa alguns processos. Mas passar por alguns processos não significa duvidar de quem você é e das suas habilidades. Então, se tem um maior conselho que eu posso aqui fechar e finalizar com essa série desse mês é: 1, se conheça. 2, desenvolva realmente uma percepção muito saudável e positiva de si mesma. E 3, não subestime o poder da sua rede de apoio. Esses 3 desdobramentos, eles são essenciais para a gente ter um suporte mínimo de relacionamento, de conexões saudáveis, e que isso está no nosso controle. Está no nosso controle. E se está no nosso controle, é fácil. Aquilo que não está no nosso controle é mais difícil, mas o que está no nosso controle é mais fácil, muito mais tangível de ser realizado. Então é isso, gente. Desenvolva esse lugar de esperança no coração de vocês, mas se comprometendo com aquilo que cabe. Tá bom? Fico por aqui. Compartilhe essa mensagem com as suas redes, com seus contatos. E a gente se vê no mês que vem com muitas novidades por aí também pra gente compartilhar. Um beijo, até lá, gente. Tchau, tchau.